Você sabe que um alerta enviado com apenas segundos de antecedência pode salvar inúmeras vidas? O podcast Desenvolve Aí traz hoje um tema fundamental para a nossa segurança, os sistemas de alertas da Defesa Civil. Com a presença do diretor do SENAD, vamos entender como funciona essa tecnologia e quem define o alerta. Então, já se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Seja muito bem-vindo, eu sou Camila Xavier e hoje vamos bater um papo com Armin Brown, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, órgão da Defesa Civil Nacional vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Muito obrigada, Brown, por estar aqui com a gente e nos oferecer, né, essas informações tão preciosas.
A gente que agradece, né, a oportunidade de a gente poder falar sobre um tema tão importante que é a Defesa Civil, especial esse tema do alerta, né? Os alertas do desastre se tornam cada vez mais importantes. Uma mudança climática que vem alterando o cenário de desastre no Brasil, trazendo cada vez mais desastre, a população precisa estar preparada. E esses mecanismos que a Defesa Civil oferece à população e todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil são muito importantes. E vocês, com o trabalho que vocês fazem aqui, nos ajudam a divulgar isso e ajudar a salvar e proteger vidas.
Com certeza, esse é um intuito. Para a gente começar, diretor, o que exatamente é o Sistema Defesa Civil Alerta e qual que é a importância do SENAD no seu funcionamento?
O Sistema de Defesa Civil Alerta é um mecanismo de alerta utilizando os aparelhos celulares, a rede de celular do Brasil. Esse mecanismo foi desenvolvido em parceria com a Anatel e com as operadoras de celular e com os estados e com os municípios, que é quem vai, de fato, produzir informações junto com a gente, junto com o SENAD, mas que também vai fazer essas informações chegar à população. Então, é uma tecnologia que usa o que nós chamamos de difusão ampla por celular, um termo em inglês chamado cell broadcasting. É uma tecnologia já utilizada em muitos países, onde, independente do celular ser cadastrado ou não, independente do celular, muitas vezes ele não tem crédito, ou ele é um celular de uma pessoa de outro país, mas que está dentro de uma rede de celular, ela vai receber alertas de desastre. Então, a população já tem esse mecanismo disponível, e a gente agrega a outros mecanismos que nós já temos. Então, essa é uma tecnologia de ponta. Como eu falei, poucos países utilizam essa tecnologia e é uma tecnologia onde as pessoas vão receber essa informação no seu celular. Tem duas maneiras de receber essa informação. Para alertas que nós chamamos de severos, a pessoa recebe uma mensagem na tela, um pop-up na tela. E para os alertas extremos, a pessoa ela vai receber, além desse pop-up na tela, os telefones eles vão vibrar e vão tocar um som diferente, um som parecido com o de uma sirene, para que a população tome ação de olhar o celular e lá naquela mensagem vai estar descrito a ação que ela precisa tomar e o alerta que nós estamos emitindo. E a partir dessa informação, a população pode tomar uma decisão de proteger a sua vida.
Perfeito. E além desse mecanismo de alerta no celular que a Defesa Civil tem hoje, quais outros tem também disponíveis para a população em situação de risco?
A gente tem uma plataforma muito importante, que é a Interface de Divulgação de Alertas Públicos, o IDAP. O IDAP é uma plataforma desenvolvida pelo governo federal, mas que é operada principalmente por estados, pelas defesas civis estaduais, e pelos municípios, pelas defesas civis municipais. A gente trabalha muito em parceria com esses órgãos, através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com as defesas civis dos estados, dos municípios. Então, essa plataforma é uma plataforma do governo federal, mas que é operada também por esses estados. Então, nessa plataforma, o município, dentro de sua área de abrangência, ele pode inserir um alerta, uma informação numa determinada região. E aí ele indica quais são as maneiras, quais são os métodos de saída desse alerta. Então, hoje a população pode receber informações, por exemplo, quando são cadastradas no 4199. Né? As pessoas mandam o número do seu CEP para o número 4199 por uma mensagem de SMS e a partir daí elas passam a receber os alertas naquela localidade. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode cadastrar tanto o seu CEP, quanto, por exemplo, o CEP de um familiar que mora em outro estado ou mora em outra cidade, ela vai passar também a receber aqueles alertas daquela região. A gente também tem um mecanismo que funciona pelo WhatsApp, que é um mecanismo inédito, foi a primeira parceria desenvolvida no mundo desse mecanismo de alerta por WhatsApp. Então a pessoa faz um cadastro, um número, e a partir daí, além dela receber as informações, ela também pode interagir com um chat robô. Ela pode, por exemplo, pesquisar se há alertas na região, por exemplo, para onde ela vai.
Que interessante.
A gente também tem uma parceria com o Google. Quando há alertas ativos numa determinada região, o Google ele privilegia essas informações desses alertas. Também é uma parceria com o sistema de TV por assinatura do Brasil, também é uma parceria feita com a Anatel. Então também pode ser inserido uma tarja com uma informação de alerta na TV por assinatura. E a gente tem outras iniciativas, como com o Waze, por exemplo, a gente tem conversado com a empresa, de forma que os alertas emitidos eles vão passar a ser recebidos também nas pessoas que vão, por exemplo, fazer uma trajetória por uma determinada região. Se tiver alerta ativo naquela região, ela vai receber a mensagem que lá há um alerta e vai dar uma sugestão de rota diferente. Ou seja, é um mecanismo muito grande de informações utilizando tecnologia, né? Mas é importante salientar que os outros mecanismos que usam menos tecnologia, eles também são muito importantes.
Sim, né? Com certeza.
As sirenes, a defesa civil do município, por exemplo, que toca um carro, bota um carro na rua, o carro da defesa civil com a mensagem do alerta, e muitos outros que a gente já tem. Então, essa tecnologia, ela vem agregar um sistema de alertas importantes que já funciona no Brasil, e essa maior tecnologia, a melhor tecnologia existente, o Brasil está adotando ela, implementando ela.
Perfeito. Para funcionar o sistema, ele depende, né, de um smartphone Android ou iOS 4G ou 5G. E quais são as regiões atualmente dessa cobertura para essa tecnologia? Já há estratégias também para incluir quem ainda está fora da área de cobertura?
Sim. Nós temos esse desenvolvimento já realizado para as regiões. Há essa limitação de tecnologia, então um aparelho só com tecnologias mais modernas que vão receber, que na verdade é a maior parte dos aparelhos, né? Então as tecnologias, elas estão sendo modernizadas, então daqui a algum tempo todas as pessoas que tiverem aparelhos celulares vão ter acesso somente a essa tecnologia, né?
Perfeito. E é preciso fazer algum tipo de cadastro ou instalar, de repente, algum aplicativo no celular para receber esses alertas, diretor?
Não. Essa é a grande vantagem dessa ferramenta. Não precisa fazer nenhum tipo de cadastro. As pessoas, elas, ao receberem esse alerta, elas vão receber esse alerta independente delas terem feito esse cadastro ou não. Como eu citei há pouco, existem outros tipos de alerta que dependem de cadastro. A gente também incentiva as pessoas a fazer esse cadastro. Então, a gente pede até que a população que nos acompanha aqui, que busque mandar uma mensagem de texto com seu CEP para o número 4099, buscar também cadastrar no Defesa Civil do WhatsApp, fazer adesão a esses mecanismos, são mecanismos importantes, né? Mas essa ferramenta que utiliza a tecnologia de difusão ampla por celular, que nós chamamos aqui de Defesa Civil Alerta, não precisa
não
de cadastro.
Precisa, maravilha.
Se a pessoa tiver com telefone, está sem crédito, ela vai receber o alerta. Se a pessoa, como eu falei, uma pessoa estrangeira, como eu citei há pouco, se a pessoa vem ao Brasil e seu telefone está sendo localizado pela rede de celular, ela vai
também
receber.
Recebe.
Então, é o uso do mecanismo que está difundido no Brasil, que é a telefonia celular, então a gente tem uma cobertura muito grande no nosso país desses equipamentos de telefonia celular. E como eu falei, em parceria com a Anatel, a gente desenvolveu esse mecanismo e agora as pessoas que estão, independente da operadora, eles recebem essa mensagem quando o alerta chegar. É importante as pessoas estarem cientes, e esses momentos como esse nos ajudam muito a divulgar a população, porque a primeira vez que a população recebe um alerta desse, ela toma um susto, porque o telefone vibra,
é
não
verdade.
Só o dela, mas de todas as pessoas que estão num recinto, eles vão vibrar e vão tocar, mas isso faz parte.
E mesmo com o telefone sem um aviso, estando ali para vibrar,
exatamente.
Soa um aviso,
vai,
né?
Vai tocar então, um alarme. O telefone pode estar no silencioso, que o alerta vai tocar.
Isso é bem importante.
Né? As pessoas se assustam, mas por outro lado também entendem
com
que
certeza,
uma ação importante de proteção que está sendo levada a ela.
Sim, sim. E como que é definido o conteúdo desses alertas e os níveis de severidade? Quem tem a responsabilidade final por essa definição?
Bom, esse mecanismo ele pode ser operado por nós, a Defesa Civil Nacional, mas ele hoje, nesse primeiro momento de implementação, ele está sendo operado pelos estados e por alguns municípios. Mas a definição da mensagem, ela depende, por exemplo, da caracterização do risco, né? E essa mensagem, ela precisa ser enviada para um risco que é iminente, ou seja, para quando há necessidade de informar a população e ela tome uma decisão de autoproteção, né? Então, isso é feito pelos municípios, pelos estados, por aqueles que estão operando a ferramenta. Como eu falei, hoje essa ferramenta está baseada na operação dos estados. Então, o primeiro passo que a gente deu foi dar ao estado essa capacidade. E os municípios, eles se articulam com os estados e eles, identificando, por exemplo, áreas de risco, eles vão encaminhar essa informação para o estado, que vai tocar essa informação para os celulares da população. É uma ferramenta muito abrangente, a gente tem que ter uma cautela muito grande, a gente tem feito treinamento, certificação dos operadores, porque o operador, ele vai acionar muitos telefones de muitas pessoas. Então, a operação disso também é bastante cautelosa e a gente vem fazendo esse treinamento das defesas civis, dos operadores, os aprimoramentos nas plataformas, no IDAP, que suporta essa ferramenta, além de fazer campanhas com a população, para que a população esteja sabendo que essa informação pode chegar, um alerta pode chegar no celular, e se o telefone tocar, vibrar, e de todo aquele grupo de pessoas que está no ambiente tocar, ela tem que saber o que Exatamente. Fazer e tem que saber que é uma mensagem de alerta.
Perfeito, diretor. A gente vai fazer uma pausa rápida agora, porque nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente já volta, não sai daí.
Gente, alguém viu meu celular? Tava aqui agora mesmo. Alguém viu? Tem tudo no meu celular. Foto, banco, contatos importantes, a minha vida inteira. Ai, ufa, tá aqui. Agora eu tô tranquila. Até porque o meu celular é cadastrado no aplicativo Celular Seguro. Se eu perder ele de verdade, aciono o modo recuperação. Com um clique, desativo a linha, uso de apps de banco temporariamente até recuperar o aparelho. E você também pode se proteger, viu? É de graça.
Estamos de volta hoje conversando com o diretor do Senad, Armin Brown, sobre os sistemas de alertas da Defesa Civil. Diretor, como é feito esse pós-alerta? O que vem depois, quando a pessoa recebe aquele alerta no celular?
Bom, a informação para a população é uma informação que indica necessidade de autoproteção. Então, a pessoa precisa tomar uma decisão em buscar um local seguro. Então, essa mensagem vem orientada no campo do alerta. Mas quando se chega a ter um alerta à população, muitas outras atividades, muitas outras ações já foram tomadas. Geralmente, já há um processo de preparação dos órgãos de resposta municipais, estaduais, as defesas civis municipais estaduais, os corpos de bombeiro, os órgãos que têm atuação em desastres, eles já estão preparados também. Então, há todo um processo que vem a partir daí, mas o mais importante é que essa mensagem é uma mensagem que visa a pessoa buscar sua própria proteção. E, de fato, em desastres como no Japão, por exemplo, há indicadores de que 70% das pessoas salvas em desastres são aquelas que buscaram a autoproteção, que receberam a mensagem, sabiam do desastre e tomaram ação de autoproteção. Os outros mais 20% são salvos pela própria comunidade, pelos sistemas de proteção comunitária, é o salvamento comunitário. E só 10% das pessoas, elas são salvas depois da chegada das equipes de resgate. Por isso é muito importante a pessoa saber o que fazer. Então, busque sua Defesa Civil Municipal já hoje. Pesquise lá quais são os mecanismos de informação da Defesa Civil Municipal. Busque orientações no site da Defesa Civil Nacional, no Instagram, nas nossas redes sociais. Tem muita informação boa de como agir em desastre. Isso é muito importante que a população tenha essa consciência.
E esses alertas, eles também mostram ali o nível de severidade, né? Se a pessoa precisa sair imediatamente Exatamente. Do local, ou se ela ainda consegue ter um tempinho ali para organizar talvez alguma coisa antes de sair. Então, esse nível de Exatamente. Severidade também, ele acusa isso, né?
Por isso que a gente mantém como a importância das pessoas, porque as pessoas podem pensar, uma vez que já existe um alerta que atinge todos os celulares, eu já não vou mais fazer o meu cadastro. Não faça, porque naquelas informações, como elas não são muito invasivas, elas não fazem o telefone tocar, é um SMS que chega, mas lá já tem informações importantes, né? Que muitas vezes não indicam uma ação imediata a ser tomada, mas ações que podem ajudar as pessoas na preparação. Então, use outros mecanismos, fique atento às informações que chegam, acompanhe as redes sociais aqui da Defesa Civil Nacional, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, da sua Defesa Civil Estadual, da sua Defesa Civil Municipal, e busque ações de autoproteção, de se proteger, e essa conscientização de que o risco de desastre está presente no país e a gente tem que estar cada vez mais preparado para ele.
Com certeza. E, diretor, além das chuvas intensas, dos deslizamentos de terra e enchentes. A ferramenta ela é prevista para alertas de incêndios florestais ou emergências urbanas, por exemplo. Algum planejamento para expandir o escopo?
Sim, a ferramenta ela é abrangente, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de desastre súbito. Uhum. Aquele desastre que acontece de maneira repentina, no qual, naturalmente, há possibilidade de previsão desse tipo de ocorrência. Então, tanto para desastres naturais, desastres tecnológicos, para qualquer tipo de desastre, essa ferramenta pode ser aplicada.
Perfeito. E com o início das operações, né, qual foi o principal aprendizado?
A nossa população, ela não tem, falta ainda um pouco na nossa população essa cultura da prevenção, de como lidar com isso. Mas essa ferramenta, ela tem sido uma ferramenta muito importante em trazer essa cultura da prevenção, de que a pessoa precisa estar preparada para um desastre, para a nossa população. Então, por exemplo, nas primeiras mensagens que a gente mandou para as pessoas, naqueles primeiros testes de demonstração que a gente fez, as pessoas se assustavam muito, né? Mas é importante para a pessoa saber que existe um mecanismo. Mas logo depois a gente vê que a população ela tem também a percepção de que aquela ferramenta é uma ferramenta útil para ela e pode ajudar ela. Então, a gente fez pesquisas com pessoas que receberam essas mensagens e a gente tem experiências importantes já dessa ferramenta sendo utilizada que salvaram vidas, que as pessoas receberam informação, saíram de suas casas e depois veio o desastre, que infelizmente trouxe muitos danos materiais, mas muitas vidas já foram salvas com essa ferramenta e a gente vai salvar muito mais, com todo o sistema de alerta e com toda a capacidade da Defesa Civil Nacional, dos estados e dos municípios trabalhando de maneira integrada, de levar proteção à população.
Perfeito. Diretor, para a gente finalizar, o que os cidadãos e os gestores locais eles podem fazer para se preparar e participar também desse processo?
O importante é dizer, principalmente para o gestor, preparar a sua defesa civil, organizar a defesa civil do seu município, principalmente do município, porque é no município que o desastre acontece. Tanto o governo federal, muitos estados também têm mecanismos de apoio para desenvolvimento da defesa civil municipal. E investir em defesa civil nos municípios não é só investir em bons mecanismos de alerta, mas sim em bons sistemas de prevenção e de levar proteção à nossa sociedade. Esse tema da defesa civil está cada vez mais amplo, está cada vez mais dentro de nossa sociedade e é uma tarefa de toda a sociedade desenvolver uma cultura, fazer investimentos, o Estado principalmente chegar junto com investimentos para levar proteção à nossa população. Nós estamos falando aqui de proteger e salvar vidas.
Perfeito. Armin Brown, diretor do Senad, muito obrigada por esses esclarecimentos.
Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, Camila, aqui de estar com você, de ter esse bate-papo aqui. E com essas iniciativas como essa, a gente ajuda a chegar à população brasileira informações importantes da nossa atuação.
Com certeza. Hoje entendemos que o alerta da Defesa Civil não é apenas tecnologia, mas uma ferramenta que vem para salvar vidas, sem cadastro, com o som mesmo em modo silencioso, telefone, e já em fase de expansão. Obrigada por estar aqui com a gente. Se você está em alguma área de risco, compartilhe essas informações e fique atento às instruções da Defesa Civil do seu município. Eu te espero no próximo episódio do Desenvolve Aí. Até lá! Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.